Todos podem se assentar. Que bênção! Estamos aí no primeiro domingo do mês de agosto. Nesse mês estaremos falando sobre a volta do Senhor Jesus. Como está o seu coração em relação a isso? Você tem vivido para que Jesus encontre você preparado para esse dia? É algo que nós devemos pensar. É algo que nós vemos no dia a dia. Se você abre rede social, você vê vários vídeos associando a volta de Jesus. Mas o que acontece muitas vezes é que, embora esteja sendo anunciado, assim como a palavra de Deus fala que um dos sinais é que a palavra de Deus seria anunciada por todo mundo, nós vemos muitas pessoas que não vivem dessa forma. Acham que talvez vai demorar 100 anos, 1000 anos, mas a verdade é que a gente não sabe. Há muitas promessas na Bíblia que são condicionadas. Por exemplo, Deus honra aqueles que honram. Está lá em 1 Samuel. Em Tiago fala assim: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Malaquias fala a respeito de dízimos e ofertas. Se a gente dizimar, Ele abriria as janelas do céu e derramaria bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Você vê que há condições. Mas eu quero te dizer que para a volta de Jesus, você acredite ou não, você aceite ou não, isso vai acontecer. É a coisa mais certa que nós sabemos e cremos é que Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. E a você é a igreja do Senhor Jesus? Amém? Então abra comigo a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. E o título da ministração nessa manhã é A Esperança. Amém? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o nosso Senhor descerá do céu com alarido e com voz do arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados junto com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, aqui está a Tua palavra. E ela é viva e ela é eficaz. Aplica ela no nosso coração nessa manhã. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que estamos ouvindo nessa manhã. E que o Senhor esteja preparando a tua noiva para o dia, aquele tão esperado dia que o Senhor voltará a nos buscar. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Fala para o irmão que está aqui do seu lado. Aqui é só o começo. Amém? Aqui é o começo. A nossa vida não se resume aqui. E é isso que Paulo está falando no versículo 1. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Paulo falava aos gregos nessa ocasião. E lá nessa ocasião, os gregos tinham uma cultura muito forte a respeito de que a vida era essa. A partir do momento que nós morrêssemos, acabaria. E Paulo está falando assim, ó, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem. Paulo aqui, ele usa uma figura de linguagem, um eufemismo, para dizer, para não dizer que, irmãos, não quero que sejam ignorantes aqueles que morreram. E ele usa a palavra dorme, para ficar mais suave aos ouvidos deles, porque assim, todo mundo que está dormindo, uma hora há de acordar, certo ou não? Então ele usa essa palavra, irmãos, não quero que sejam ignorantes quanto aqueles que dormem. Mas como a gente pode trazer essa palavra, que é viva e se renova todos os dias, para os nossos dias hoje? Queridos, nós vivemos em tempos muito difíceis. Nós começamos agora, junto com o Projeto ABBA, um novo projeto de irmos nas capelas. E independente de ser irmãos da igreja que faleceram, a gente está levando uma palavra de esperança. E quando a gente entra nas capelas, a gente vê quanto as pessoas necessitam de uma palavra de vida. Tive essa semana fazendo um velório, não era da igreja, cheguei na capela e perguntei se eles precisavam de algum auxílio, se eu poderia servi-los de alguma forma, e não tinham nenhum acompanhamento religioso. E eu olhei o nome do rapaz e vi que tinha apenas 33 anos. Perguntei para a esposa o que aconteceu, ele tão jovem. Uma filha de 16 anos, ela falou assim, ele se suicidou. 33 anos, uma vida inteira pela frente. E tirou a própria vida. Por quê? Porque não tem esperança. E um dos comentários que eu fiz naquele velório foi, pena que nós não pudemos conhecer ele antes. Quanta gente morrendo lá fora porque não tem esperança. Quanta gente lá fora morrendo porque acha que a vida é só essa aqui. E as pessoas normalmente que tiram a sua própria vida, quando você consegue conversar com uma pessoa que tentou o suicídio, você vai ver que no fundo ela não queria morrer. Embora pareça estranho falar dessa forma, mas é isso. Ela apenas não quer mais levar essa vida que ela está vivendo agora. Então ela decide acabar com tudo. Mas mal sabe que aqui é uma passagem, aqui é só o começo. Queridos, mas nós vemos pessoas dentro da igreja que às vezes a gente vai conversar e a gente vê vivendo numa ignorância. Vivendo como se fosse aqui o seu lugar. E eu quero te dizer que o teu lugar não é aqui. A palavra de Deus em Romanos 6 fala assim, que aquele que espera tão somente nessa vida é o mais ignorante, o mais infeliz de todos os homens. Se você condiciona a tua felicidade ao dinheiro que você tem na conta, ao teu relacionamento, às coisas que o mundo pode oferecer, se isso é o que está baseando e norteando a sua vida hoje, eu quero te dizer que essa palavra se aplica a você. Você está sendo um ignorante. Porque você é um cidadão do céu. Você é um cidadão do céu. Você não pertence a essa terra. Você está nessa terra. E Paulo está ensinando eles isso, falando assim, ó, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Versículo 14 fala isso. Para que não se entristeçais como os demais que não têm esperança. Claro, quando a gente perde um ente querido, isso dói. E o luto vai um tempo, pelo menos um ano, até passar todas as datas de aniversário, Natal, casamento e tudo mais. Mas quando a pessoa morre em Cristo Jesus, essa tristeza não pode perdurar. No lugar da tristeza tem que entrar apenas a saudade. Porque nós temos que crer que quem morre em Cristo está melhor do que nós que estamos vivendo aqui. Tenha essa convicção no teu coração, não acaba aqui. Se Jesus não voltar logo, hoje, daqui um ano, se não voltar daqui 50, 100 anos, certamente nenhum de nós já vai estar aqui. Se Jesus voltar daqui 100 anos, nós só seremos lembrados por fotos e pelo aquilo que nós fizemos. Mas se é assim a nossa vida, se daqui 100 anos nós vamos ser lembrados apenas por fotos, por que viver por essas coisas que só vão nos manter aqui agora? Por que não vivemos para a eternidade? Para onde nós estaremos para sempre? Temos que pensar isso. E quando ele fala assim, para não se entristecer como os outros, é que eles tinham essa tristeza profunda no coração e eles nunca saravam do luto, porque eles criam que aquilo tinha acabado. E aquela pessoa que morreu foi para a escuridão eterna. Esse era o pensamento deles. Mas esse não é o nosso pensamento. O nosso pensamento é que quando eu e você morrermos, ou quando o nosso Senhor nos buscar, vai ser o começo de uma vida onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais morte. Você crê nisso? Vamos continuando o texto aqui. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus, em quem Jesus dorme, Deus tornará a trazer com ele. Jesus, em João 14, falou assim: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos lo teria dito, vou preparar-vos um lugar. Jesus foi preparar um lugar para mim e para você. E um dia Ele vai voltar nos buscar. Você tem que crer nisso. Você crê que Ele foi lá preparar um lugar para você? E que esse lugar já está preparado? Eu não sei como é este lugar, mas eu creio que há um lugarzinho lá reservado para mim e para você. E Ele vai voltar. E você vai chegar e vai desfrutar deste lugar que Ele já separou para mim e para você. A gente percebe nesse texto que é a vontade. Talvez muitos de nós não vivamos essa vontade de estar com o Senhor, embora estejamos dentro da igreja, mas nós vemos que a vontade do nosso Senhor é de passar a eternidade comigo e com você. Para isso Ele nos criou. Ele arde no coração dEle que você esteja junto com Ele. Foi esse o propósito de Jesus ter vindo aqui na terra. Se fez homem, se despiu de toda a glória. Ele era Deus, mas Ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Ele sentiu a mesma coisa que eu e você sentimos. Ele passou pelo luto, Ele passou pelo desprezo, Ele passou pela falta de coisas, porque Ele falou assim: ei, você quer me seguir? Agora, se você quer me seguir, saiba que o Filho do Homem não tem nenhum travesseiro para repousar a cabeça. Então, se você quer me seguir por esperando ter mais dinheiro, se você quer me seguir esperando ser feliz, melhor você escolher outro Senhor para seguir. Queridos, Jesus pagou um preço, um alto preço, para que nós fôssemos salvos, algo que nós não conseguiríamos por nós mesmos. Não adianta você ser bom, que por mais bom que você seja, isso você não vai conseguir comprar a sua salvação. Então, nós praticamos as boas obras porque já somos salvos. Não praticamos boas obras para sermos salvos. E isso tem que estar no nosso coração. A convicção é que você serve e você serve com alegria, você ama o próximo e ama a Deus sobre todas as coisas porque você já foi salvo. Quantos salvos tem aqui nessa manhã? E você tem essa convicção da salvação, de que Jesus pode voltar a qualquer momento e que você vai subir com Ele? Querido, você tem que ter isso no teu coração. Talvez quando você ouve uma pregação assim, você começa a lembrar das tuas falhas, dos teus erros, e isso coloca em xeque: será que eu sou salvo ou não? Mas entenda, é graça. Jesus não está pedindo aqui para você pagar uma penitência, para você pagar algum valor. Jesus está falando apenas assim: me receba como Senhor e Salvador de sua vida. Se arrependa dos seus pecados. Aí você terá direito dessa salvação. Aí sim eu venho buscar uma igreja que foi lavada pelo meu sangue, vertido lá naquela cruz. Quantos estão entendendo? Versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. O que, que quer dizer para nós hoje o que ficamos vivos para a vinda do Senhor? Queridos, aquele que está vivo na igreja é aquela pessoa que já morreu para o pecado. Se você não morreu para o pecado até hoje, é sinal que você não está vivo. Você não está credenciado a entrar no céu. Temos que mortificar a nossa carne todos os dias. Todos os dias nós erramos. E se tiver um de vocês aqui, me incluindo, me incluo nisso, porque eu não sou melhor que nenhum de vocês, que falar que não peca, a palavra de Deus já fala que nós já estamos pecando, que estamos mentindo. Todos nós erramos. Mas como fazer então? É se arrepender. O pecado na minha vida e na sua vida tem que ser um deslize de percurso. Não pode ser uma constante. Então nós temos que nos arrependermos quando falhamos. Não deixar que o pecado vire uma iniquidade, uma repetição de nossos erros. Então esteja vivo, vivo, para que quando o Senhor voltar, você esteja preparado. 16 em diante, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados junto com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com Ele. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Queridos, a palavra de Deus fala em Mateus sobre as 10 virgens. Ontem nós chegamos à noite com minha esposa e meus filhos, e a nossa entrada da garagem é no pavimento de baixo, e o controle da garagem é o mesmo portão que entra de acesso na casa. E nós deixamos a chave dentro do carro e a porta da garagem fechou, e nós ficamos trancados para a rua. E naquele momento eu olhei para a porta fechada e não conseguia entrar para dentro da minha casa. Conversava com a minha esposa e ela fez esse comentário, né, a respeito disso. A palavra de Deus fala a respeito dessas 10 virgens, e fala de 5 prudentes que guardaram óleo de sobra, e 5 insensatas que não tinham óleo. O óleo representa o Espírito Santo de Deus. Fala que nós devemos estar cheios sempre do Espírito Santo, mas a palavra de Deus fala que quando o noivo veio, encontrou essas noivas, e só 5 delas estavam preparadas para encontrar Ele. Enquanto as outras 5 foram buscar óleo e voltaram, elas encontraram a porta fechada. E a porta não abriu mais. Ontem nós se demos de frente com a porta fechada e não tínhamos chave para entrar na casa. E o que fazer? Não adiantava nós chutar a porta, não adiantava nós clamar, porque nada ia fazer com que a porta se abrisse. Queridos, vai chegar um momento que a porta da graça vai fechar. E não vai adiantar mais você erguer as mãos e falar: Senhor Jesus, eu te aceito. Porque o tempo já passou, a porta já fechou. O tempo é hoje, por isso a palavra de Deus fala assim: prepara-te para encontrar com o teu Deus. Nós devemos estar preparados. Todos os dias nós devemos nos prepararmos para isso. Por isso nós temos que viver a cada dia como se fosse o último dia de nossa vida. Assim foi o comentário da pastora Dora, comentou hoje aqui no culto, né? Se você soubesse no culto anterior que amanhã está marcado para 11 horas da manhã a volta do Senhor Jesus, o que você faria de diferente? Queridos, nós temos que viver assim todos os dias, como se tivesse agendado a volta do Senhor Jesus para daqui a pouco. Perdoar, abraçar, dizer eu te amo enquanto é tempo. Como eu falei lá nos velórios que a gente tem feito, a gente vê muita gente debruçada em cima de um caixão, dizendo me perdoa, eu te amo, entregando flores. Não resolve mais. Enquanto a pessoa estava viva, ela gostaria de receber eu te amo, eu te perdoo. Depois não adianta mais. Então é algo que nós temos que refletir e vivermos. Se nós tivermos essa vida correta aqui na terra, isso vai fazer com que nós, quando Jesus volte, Ele leve a sua noiva. Amém? Vocês estão entendendo? Os cultos assim, mais de exortação, a gente ouve pouco, glória a Deus, aleluia. Mas é necessário, não é? Porque é para isso que Jesus pagou um preço, para que quando Ele voltar, Ele leve todos nós. A vontade de Deus é que nenhum de nós se perca. Nenhum de nós se perca. Nenhum. E dói no coração de Deus quando um se perde, porque Ele pagou um preço. Queria convidar você a fechar os teus olhos e fazer uma meditação de como está a sua vida. Tem alguém aí que você precisa perdoar? A palavra de Deus fala que é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. Espírito Santo, começa a tocar os corações nessa hora. Se o Senhor tem se entristecido com as atitudes, traz a memória neste momento, Senhor. Traz a memória, Senhor, para que haja mudança, haja arrependimento. Ah, Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece a vida de cada um que aqui está. E a Tua palavra fala que a vontade do Senhor é que nenhum de nós se perca. Que o Teu poder venha sobre nossas fraquezas nessa manhã, trazendo mudança. Aquilo, Pai, como Paulo fala, Pai, aquilo que queremos fazer, não fazemos, mas aquilo que nós não queremos, quando vimos, já fizemos. Nos ajuda, Senhor, a vencer o pecado. Nos ajuda, Senhor, a sermos a cada dia mais parecidos com o Senhor. Talvez estamos vivendo como nécios, Senhor, achando que o dia do Senhor nunca chegará. Mas a Tua palavra fala que seria como nos dias de Noé. Casavam-se, trabalhavam, tinham uma vida normal. Mas de repente, o dilúvio veio. E assim será, em algum momento a trombeta tocará. E não haverá mais tempo. E se fosse agora? Céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Espírito Santo de Deus, que os nossos olhos e o nosso coração estejam voltados para esse dia.
O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome.